Rádio ONU apresenta Água, o mundo e um recurso precioso.
A água é uma fonte de vida e um recurso natural que sustenta o nosso ambiente e meios de sobrevivência, avalia um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD.
Mas ao mesmo tempo, de acordo com o PNUD, a água também é fonte de risco e vulnerabilidades.
A ligação entre conflitos e recursos naturais ganha cada vez mais destaque com opiniões críticas e também a favor, como diz o relatório conjunto do Gabinete da ONU de Apoio à Consolidação da Paz e o PNUD. Fatores ideológicos, étnicos, económicos e políticos são todos relacionados a conflitos violentos e estes, raramente, são causados unicamente por fatores ambientais. Ao mesmo tempo, o relatório reconhece que estresses ambientais e a exploração de recursos naturais podem aumentar a severidade e a duração de conflitos.
Pelo documento, o acesso desigual a recursos como a água, por exemplo, pode levar à marginalização de grupos, tornando estes mais vulneráveis a processos de manipulação por parte de governos. Já um estudo feito em conjunto pelas universidades americanas Stanford, Berkeley e Harvard concluiu que em anos com temperaturas acima da média, também existe um acréscimo nos números de conflitos civis. De acordo com os pesquisadores, até 2030 pode ocorrer um aumento de até 50% nas guerras civis no continente africano, em comparação com 1990. Somente essas disputas podem gerar mais de 390 mil mortes.
Darfur, 2003. Ano em que o conflito civil, que já dura 8 anos, começou.
O avião Antonov está atacando a cidade. A cidade de Karnoi está queimando com o ataque. Estes são os efeitos das bombas. Olhem para aquela casa. Vejam o que está acontecendo.
O som destas gravações do Escritório de Assistência Humanitária relata um dos ataques ocorridos durante o conflito de Darfur, no Sudão. De acordo com a ONU, a violência na região já desabrigou mais de 2,7 milhões de pessoas e matou pelo menos 300 mil. Darfur é um dos conflitos que tem sido ligado também a causas ambientais.
Em 2007, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que o conflito de Darfur tem raízes mais complexas, que entre diversas causas, também inclui uma crise ecológica.
A agricultura é a principal atividade no Sudão. De acordo com o Banco Mundial, 80% da população do país está ligada a atividades agrícolas e tem que sobreviver em um ambiente onde terras férteis e a água estão se tornando escassas. Um alto crescimento populacional também contribui na pressão colocada sobre os recursos naturais. Dados do PNUMA mostram que desde 1972, 16 dos 21 anos mais secos foram registrados em Darfur. Para a agência da ONU, ao mesmo tempo que questões políticas, religiosas, de etnia, fatores econômicos, o direito à terra e questões históricas também têm influência direta no conflito de Darfur, existem fortes indicadores que as dificuldades sentidas pelas comunidades pastorais pela desertificação sejam uma das causas do conflito em Darfur.
Ban lembra que não é um acidente que a violência em Darfur tenha começado durante as secas. Até aquele momento, pastores nómadas árabes viviam amigavelmente com os agricultores. O secretário-geral fala ainda de estudos que mostram que, com as secas, agricultores passaram a cercar as suas áreas, impedindo a entrada de pastores que passam pelas rotas migratórias. Pela primeira vez na memória, já não existiam mais alimentos e água para todos, descreveu Ban.
O professor sudanês Mahmoud Hamid, do Departamento Ambiental, Paz e Segurança da Universidade pela Paz das Nações Unidas, explicou à Rádio ONU da Costa Rica que sempre existiu uma integração histórica entre os diferentes grupos em Darfur, entre agricultores e pastores. Ele acredita que as secas criaram uma nova dinâmica e que as mudanças climáticas multiplicaram os problemas existentes na região. Mas, ao mesmo tempo, Hamida acredita que, cientificamente, o conflito de Darfur não pode ser atribuído à questão da água, por exemplo, e que a causa principal da violência na região está no que ele chamou de manipulação do governo, falta de investimentos em infraestrutura e a desestruturação de instituições locais que costumavam lidar com disputas regionais por terra e fontes de água.
O governo central dissolveu o sistema de administração central sem providenciar um sistema alternativo. Em nível de desenvolvimento, o governo abandonou as estratégias existentes de água nas áreas rurais. Existem fatores políticos e desigualdades em termos de políticas econômicas e o uso de recursos para o desenvolvimento.
O professor do Unicamp, Maurício Waldmar, disse à Rádio ONU de São Paulo que também concorda que uma série de fatores formaram um cenário de violência em Darfur.
Seria uma avaliação muito reducionista entender que a questão do Darfur se prende exclusivamente à questão do acesso à água. Por outro lado, a escassez de água nessa região ajuda a explicar a violência do conflito. Tem um recorte social, político, étnico e tem também o recorte de quem tem acesso à água e de quem não tem.
Durante uma conferência recente para discutir a questão da água na região sudanesa, o representante especial da missão da ONU e da União Africana em Darfur, UNAMID, Ibrahim Gambari, falou sobre a importância do recurso nas discussões do processo de paz na região.
Os impactos da escassez da água são sentidos mais pelos fracos e vulneráveis. Para eles, se adaptar a estas duras realidades é uma questão de sobrevivência. E esta situação não afeta somente as condições humanas em Darfur, mas também impedem os nossos esforços em alcançar estabilidade e paz na região.
Para o professor sudanês Mahmoud Hamid, todos os fatores envolvidos nos conflitos devem ser levados em consideração nas mesas de negociação de paz.
Eu acredito que, sem levar esses aspectos em consideração, não existe espaço para o sucesso da paz. E isso inclui como nós vemos os recursos de água e outras questões ambientais, como as mudanças nos recursos naturais em geral. Qual o significado que damos a eles, o que eles significam para as partes envolvidas. E acredito também que nós temos um problema no Sudão, por causa das diferenças geográficas entre as regiões ocidentais e orientais, e esta é uma divisão que precisa ser gerenciada.
Em um discurso em Davos, em 2008, o secretário-geral da ONU voltou a fazer a ligação entre o conflito de Darfur e a água.
Hoje, todos nós conhecemos Darfur. É lógico que existem muitos fatores envolvidos em conflitos, mas um fator importante é quase sempre esquecido: as secas. Nós podemos mudar os nomes desta história triste. Somália, Chad, Israel, os territórios ocupados palestinos, Nigéria, Sri Lanka, Haiti, Colômbia, Cazaquistão. Todos estes lugares têm falta de água, que contribui para a pobreza. Eles provocam dificuldades sociais e impedem o desenvolvimento. Criam tensões em regiões com tendências a conflitos. Com frequência, onde precisamos de água, encontramos armas.
De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, no momento, na região do Chifre da África, que passa pela pior seca dos últimos 60 anos, no Quênia, já foi registado um crescimento nas disputas por áreas de pastagem, levando à perda de vidas e de animais. Para o professor da Unicamp, Maurício Waldmann, aspectos de estresse hídrico ajudam a entender que estão ligados a conflitos e disputas por recursos de água.
O estresse hídrico está aumentando cada vez mais, quer dizer, a água está se tornando uma substância escassa em termos de acessibilidade e também em função de fenômenos como as mudanças climáticas, esse recurso está minguando em termos planetários, né? O nosso futuro, de certa forma, está secando.
No Brasil, por exemplo, Waldman diz que apesar do país ter um recurso abundante de água, possibilidades de conflitos pelo recurso não são impossíveis.
Há um cálculo recente do Instituto Politécnico da USP, de acordo com o qual, pelo menos 100 cidades que atualmente são abastecidas pelo aquífero Guarani vão ficar sem água nos próximos 50 anos, porque o manancial está sendo explorado de forma inadequada. Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma das cidades atendidas pelo Guarani, retira água numa proporção 13 vezes maior do que a recarga natural. Se nós não pensarmos a sério essa questão, nós vamos ter uma situação de conflito numa terra que não deveria existir nenhum tipo de conflito pela água.
Já o professor do Departamento de Engenharia Civil da Unesp, Tsunao Matsumoto, que falou à Rádio ONU de São Paulo, acredita que a água se tornará numa moeda de troca, aumentando ainda mais a desigualdade entre países e também no Brasil, por exemplo, entre as diferentes regiões nacionais.
Eu acho que nós vamos ter... A água realmente vai ser uma moeda de troca no futuro e isso aí pode gerar esse desequilíbrio muito maior do que é hoje em relação às nações que se valem do petróleo. No Brasil também, nós temos já, assim como temos a guerra fiscal, nós vamos ter a guerra de água, porque os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essa escassez vai ser grande. Os municípios que detêm o reservatório podem começar a cobrar taxas que podem gerar conflitos fiscais, que é o início.
Ao mesmo tempo que a água pode exercer um papel em conflitos civis, para a ONU Água, a história mostra que o recurso também pode servir como um instrumento de cooperação, principalmente em relação a países que dividem fontes de água. Existem no mundo 263 rios internacionais. Segundo o diretor da ONU Água, Zafar Adil, que falou à Rádio ONU em Toronto, há mais histórias de cooperação do que disputas violentas.
Nos últimos 500 anos, não existiu nenhum caso de países que tivessem entrado em guerra por causa da água, muito embora o recurso pode ter sido um dos elementos de preocupação geopolítica. Ao mesmo tempo, existiram quase 3.600 tratados assinados entre países durante a história da humanidade. Existe um potencial grande para a cooperação. A água é tipicamente uma área que pode unir nações.
Ao mesmo tempo, Zafar Adil reitera que a água pode sim ter um papel em conflitos, já que tem efeitos relacionados à segurança alimentar e à capacidade de sobrevivência das pessoas.
Para dar um exemplo, nós acreditamos que essas noções de água, como uma questão de segurança, também deveriam se tornar um assunto de preocupação do Conselho de Segurança, para que eles estejam conscientes do potencial dos conflitos e para que possam intervir nesses problemas antes que eles se tornem conflitos.
Uma das áreas que a ONU Água está se concentrando no momento é relacionada aos refugiados, que são obrigados a se deslocar por causa da questão da água, por exemplo. Para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, mudanças climáticas podem provocar um deslocamento humano em grande escala. Estimativas indicam que até a metade do século, mais de 250 milhões de pessoas possam ficar desalojadas por efeitos de condições climáticas extremas. O alto comissário da ONU para refugiados, Antônio Guterres, que falou à Rádio ONU de Genebra, também reconhece o potencial de conflitos na área.
Eu penso que há hoje muitos estudos que revelam que com as alterações climáticas e com a maior competição por recursos escassos, seja água, sejam outros, seja inclusive alimentos, o potencial para a instabilidade política e mesmo para o conflito aumenta. As alterações climáticas são também um fator que acelera muitas outras causas que levam as pessoas a ter que fugir. Desastres naturais, que são cada vez mais frequentes, secas prolongadas em certas regiões do mundo, que tornam essas regiões completamente inabitáveis. Tudo isso está a forçar mais gente a mover-se, mesmo quando essas pessoas não caem na definição de refugiados, ou seja, o seu movimento não é diretamente causado por um conflito ou por perseguições.
Na região do Chifre da África, onde a seca castiga a população, para muitos partir é a única opção. Mais de 166 mil pessoas já deixaram a Somália para procurar ajuda e refúgio em países vizinhos. Uma jornada dura, à qual muitos não resistem.
A jornada durou 25 dias. Foi uma experiência difícil, muito dolorosa. Não tínhamos água. Estávamos sempre com sede.
Água, um mundo e um recurso precioso. Uma produção da Rádio ONU em Nova York. Produção, reportagem e apresentação, Daniela Gross e Eleutério Guevani. Sincronização, Camilo Freire e Mônica Vilela Grayley. Assistência de produção, Leda Letra e Luísa Leme. Efeitos especiais, David Mothershead. Técnica, Carlos Macias. Edição geral, Mônica Vilela Grayley. Na próxima parte, a água e a Rio Mais 20. O que pode ser feito para evitar a escassez de água no futuro?